Araripina Urgente. Entrevista.
O assunto hoje é economia. Eu tenho o prazer, mais uma vez, de estar conversando com o nosso querido amigo Valdir Alencar. O homem é especialista em banco de varejo, em economia. Valdir, muito bom dia. Prazer em tê-lo aqui conosco, meu irmão. Tudo em paz?
Roberto, tudo em paz, graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia, Araripina, todo o sertão pernambucano. Para mim é um prazer muito grande voltar a falar com você na Arari FM. Estou à inteira disposição para que possamos fazer essa discussão aí que o amigo pediu para nós abrirmos.
Muito bem, Walter. Inicialmente eu gostaria que você explicasse como é que funciona a economia mundial, como é que começaram a ser entendido esse assunto, né? Faça aí um histórico do que é a economia, Valdir.
Vou fazer assim, Roberto. Primeiro eu quero me solidarizar, né, com todas as vítimas do Brasil inteiro desse problema aí sem precedentes na saúde do Brasil, de Araripina e do mundo, tá? Bastante aqui, digamos, sentido e cada vez mais otimista que possamos reagir rapidamente para que possamos voltar ao normal. Roberto, e população em geral, a economia na história mundial, ela tem duas linhas de raciocínio, vamos ser um pouquinho ágil nesse processo. A linha, ela começa no século XVIII com o inglês Adam Smith, onde ele fala de uma economia mais liberal, né? Que é a que o próprio Paulo Guedes defende hoje. O que é uma economia mais liberal? É aquela que o Estado pouco interfere na economia. Ela deixa ela se dominar mais pela demanda e pela oferta. Ou seja, buscar o equilíbrio pela demanda e oferta. Por exemplo, se tem algo muito caro, não compre. Compre algo que substitua aquilo ali. Então, ele acredita que dessa forma a economia ela se autorregula. Aí, em seguida, no século XIX, vem o Keynes, né, que é um outro economista britânico, que diz que não, que prefere a plena ação do Estado para atingir o equilíbrio econômico. Ou seja, o Estado não pode deixar a economia muito solta, porque senão acaba o capitalismo tomando de conta e isso seria pior para todo mundo. Então, essas duas vertentes, elas disputam o segmento econômico mundial desde o século XVII. E aí, você vai procurando o equilíbrio.
É verdade. Agora, você falar em lei da oferta e da procura num momento como esse de pandemia, por exemplo, agora, nessa questão das seringas aí, né? O preço foi lá para cima, porque a procura é grande, né? A demanda é grande e a oferta é pouca. Então, tem que ter o equilíbrio, né, Valdir?
Com certeza. Essa questão das seringas que você abriu, nós temos que entender que o fabricante, ele é uma empresa privada. Então, se chegou alguém de fora e comprou isso com digamos, o dólar está lá em cima, hoje está em 5,30, né? Então, se chega alguém de fora querendo comprar, né, o cara vai preferir vender para o exterior, né, do que aqui está dentro. Então, é exatamente esse ponto aí que entra esse racionalismo econômico, demanda e oferta. O que é que o Estado fez? O Estado voltou a zerar o imposto de importação desse produto para buscar o equilíbrio novamente.
É, exatamente, para regular o mercado e disponibilizar, né, o produto aqui para a gente também. Bom, Valdir, vamos fazer aí um balanço aí da economia em 2020. Eu me lembro que no início do ano, a previsão, você mesmo falou aqui, né? A previsão dos técnicos aí era de um crescimento de 2%, você chegou a falar aqui em 3%, aí veio a danada dessa pandemia aí, meu irmão, e o desastre econômico aconteceu. E falaram até que o PIB ia cair 10%, mas agora já estão aí, né, prevendo, que ainda não saiu oficialmente de 2020, em 4,5%, 4,2%. O déficit, né? No PIB aqui brasileiro, né? E qual é a análise que você faz aí de 2020 com relação ao PIB brasileiro em meio à pandemia?
Roberto, nós começamos um ano 2020, pelo menos do meu ponto de vista econômico e político, né? Voltando nessas duas linhas de raciocínio, nós começamos 2020 como um dos anos mais esperançosos da história do país em termos de economia, tá? Eu sei que o brasileiro, ele tem memória curta, isso é fato. nós podemos observar que já no ano 2019, a gente tinha tido um bom desempenho político, né? Político e econômico, né? Em 2019. Para você ter ideia, quando o governo atual, nós temos que sempre correlacionar, gente, política com a economia. Então, quando o governo atual assumiu, e no primeiro ano de 2019, o Brasil, né, quando ele, o Estado recebe a nação, ele tem um déficit público de 200 bilhões de reais. Ou seja, tudo que o Estado arrecada e tudo que ele paga, falta 200 bilhões de reais. Isso era um buraco negro, né? E no primeiro ano da gestão do novo governo, esse déficit cai para 70 bilhões. Então nós entramos em 2020 dizendo, esse déficit agora acabou. Ou seja, nós vamos andar para frente. E aí, de repente, né? Eu vou usar até um pouquinho aqui do Schopenhauer, que é um filósofo que as pessoas dizem que são pessimistas, e eu não acho, tá? Você tem que estar preparado para o pior, né? Ou seja, por mais que exista um céu de brigadeiros, você não pode estar dormindo, né, o tempo todo achando que já venceu. E, de repente, vê essa crise mundial de saúde que nos afetou de forma, digamos, totalmente inesperada. Nós podemos afirmar que o Brasil, né, num todo, estava totalmente despreparado para uma situação dessa, tá? E isso realmente abalou demais a economia brasileira, da qual nós falamos de crescimento até superior a 3%, e eu não tenho dúvida nenhuma que se não tivesse ocorrido esse problema sanitário, o nosso crescimento hoje estava chegando a quase 4%, tá certo? Mas, de qualquer forma, foi um ano difícil para a economia. Depois eu vou explicar um pouquinho mais, porque tem muitos setores aí que ganharam sobre isso, tá, Roberto?
Certo.
Mas, como você falou, o céu de brigadeiros existia, né? E veio aí a grande depressão, com previsões, digamos, eu sempre coloco esse momento, Roberto, com uma briga histórica entre os pessimistas e os otimistas, tá certo? É tanto que no início desse problema, jogaram logo a toalha e disseram assim: ora, previsão de 20 milhões de desempregados no Brasil, previsão de um PIB caindo 10, 12%, e nada disso aconteceu, e nós vamos relatar no transcorrer da entrevista, meu amigo.
Eu vou entrar já nessa questão aí, do desemprego, né? Mas, Valdir, aí eu pegando esse gancho que você falou agora, né? Com relação ao déficit público brasileiro, primário, em 2018 você falou 200 e poucos bilhões, 2019 caiu para 70 bilhões, 2020 estava previsto da gente ter superávit, aí veio a pandemia, aí o governo federal teve que abrir os cofres, mesmo sem ter dinheiro, teve que mandar dinheiro para os governos estaduais, municipais, pagar o auxílio emergencial, e o rombo foi para 800 bilhões de reais. E essa conta, quem vai pagar é a gente. E é bom que o povo entenda isso, porque quando o presidente da República disse ontem que o país estava quebrado, ele estava se referindo a não ter mais condições de bancar governos estaduais, municipais e o auxílio emergencial também. Eu não sei se você entende assim, Valdir.
Roberto, quem acompanha as minhas publicações diárias que eu faço no Instagram, eu falo muito sobre isso. O Estado não tem mais condições de continuar bancando a conta, né? A matemática é uma ciência exata, né? O Estado não tem condições mais de continuar sustentando tudo isso, né? Você tem ideia? Você falou no déficit público primário de 800 bi, mas ele já chegou a 1 trilhão de reais. Tá certo? Essa conta já chegou a 1 trilhão de reais. Quando o presidente fala que o país está quebrado, ele fala entre aspas, né? Que as pessoas, alguns oportunistas, acabam explorando isso para acabar, digamos, tentando criar uma imagem diferenciada do nosso gestor. Mas, quando a gente fala que você não tem mais condições de bancar uma conta, é porque a matemática está provando isso. E eu sempre deixei bem claro que o governo federal, o governo estadual, o governo municipal é como se fosse uma bodega da esquina. Se não tiver gestão, ela quebra. Ela quebra e a situação fica pior. A inflação pode voltar de forma acelerada e nós chegarmos a uma situação de difícil controle, difícil situação, e aí ser pior para todo mundo, Roberto.
É, e aí é onde é que entra essa questão, né? Se, por exemplo, lá em São Paulo já falou em lockdown novamente, no Amazonas, fechar o comércio, aí vai começar tudo novamente. O governo vai ter que bancar novamente tudo de novo, aí tome outra enxurrada de dinheiro. Como você diz, Valdir, aí o resultado é o quê? Inflação, né? Inflação que ainda tá dentro da meta aí, 4,5% ao ano, muito diferente de 2014, quando bateu acima dos 10% em dois dígitos, né? Mas mesmo assim está controlado, e também geraria muito desemprego. Por quê? Porque o país perderia credibilidade. Quem é que ia investir num país quebrado?
Olha, o mundo hoje é uma economia globalizada, isso é fato. Eu vi um ministro ontem, né, um cara altamente técnico, falar o seguinte: a volta do auxílio emergencial pode ser pior para os mais pobres. É exatamente o que você está falando, né? A volta que eu tenho que pagar algo que eu não tenho mais condições. É exatamente isso. É a perda de credibilidade. Porque, por exemplo, quando eu arrecado mensalmente para a minha empresa e pago meus funcionários e falta R$1 trilhão, o que é que eu tenho que fazer? Eu queria que o povo entendesse isso. Eu tenho que emitir papéis, como posso pedir dinheiro emprestado a longo prazo. Então, eu começo a emitir títulos do governo e dizer: Roberto, pelo amor de Deus, me compra aqui 10 mil de títulos, eu te pago 6% ao ano, para tentar cobrir esse rombo. Então, quando essa emissão de dívidas começa a se espraiar de forma incontrolada, você perde o quê? Você perde a credibilidade. Isso aí prejudica toda uma nação. Tá? Então, esse problema pode ser pior do que você voltar, né, um auxílio que já foi estendido durante aí 6, 8 meses do ano, tá certo? Eu tenho um protagonista desse ano 2020 no Brasil, que para mim o principal protagonista foi o governo federal, e se eu provo, tá? Discuto em qualquer ambiente do Brasil e do mundo, porque as ações do governo que ele fez, né, na tentativa, né, de frear essa demanda de pessimismo com lockdowns exagerados, que só prejudica uma sociedade no todo. Eu não estou aqui em momento nenhum desrespeitando, né, ou tentando mudar a história da saúde. Não, nós estamos vivendo uma crise de saúde seríssima, temos que nos cuidar, né, usar máscara, manter distanciamento, evitar aglomerações, todo cuidado do mundo não será pouco. Mas eu gosto muito de citar, como eu dei entrevista em algumas rádios da região, sobre o exemplo do Japão. O Japão é um país que tem uma população muito parecida com a nossa, no menor espaço possível do que o nosso, nós somos muito maiores, e o Japão não parou de trabalhar, o Japão não parou de produzir, o Japão continuou respeitando todas as regras e é um dos países com menor incidência de morte. Eu acho que lá não chega a 1.600 mortes no ano 2020. E o Japão continuou trabalhando normal, estudando, né, e se protegendo de máscara, né, e evitando aglomerações. Lá você não pode gritar, você não pode estar cantando no meio da rua, soltando gotículas, porque, segundo informações, as gotículas são os principais causadores da transmissão. Então, tem que haver uma educação pública, tem que haver uma orientação, porque o pânico está muito pior do que a crise sanitária, Roberto.
Eu tenho outras perguntas para você aqui, Valdir, mas agora eu vou aqui ao WhatsApp. O nosso querido Josenberg Laurentino, né, que é o gerente regional da FIEP, ele está fazendo uma pergunta aí para você, Valdir. Se a crise política lá dos Estados Unidos, você viu ontem lá o ribuliço, né? Essa crise vai incidir aqui na economia brasileira?
Eu acredito que não vai incidir, tá? Você remete agora, Roberto, àquela minha entrevista que eu te dei um dia após a derrota do Donald Trump nos Estados Unidos. Eu disse que ele era um cara altamente complicado, questionador, problemático, e que ele iria criar problemas para fazer essa transição. Isso eu deixei claro, tá certo? Eu acho, do ponto de vista pessoal, como especialista na área econômica, mas que eu vejo que a política interfere na área econômica, eu também tenho que fazer alguns pontos nessa linha. Mas o caminho do Donald Trump é um cara prejudicial ao mundo, e o que foi feito ontem nos Estados Unidos é uma vergonha mundial e que não vai afetar o Brasil, Roberto, do meu ponto de vista.
É, e eles são...
Pelo menos por enquanto, né?
Os Estados Unidos são a maior democracia do mundo, então eles que resolvem o problema dele lá e não se metam no da gente aqui. Bom, Valdir, vamos falar então de desemprego. É, você falou agora há pouco aí que tinha aí uns pessimistas dizendo que o Brasil ia atingir 20 milhões de desempregados, né? O Brasil, quando começou a crise, estava caindo aí para... Saiu de 14 milhões no governo Dilma, caindo já para 12 no Michel Temer, e 10, já estavam em 10 milhões aí, 11 milhões no governo de Bolsonaro, né? E agora com essa crise, e nós já estamos vendo aí a retomada da economia dando resultado. Por quê? Porque são vários meses já, 3, 4 meses com o crescente aumento do emprego formal, carteira assinada aqui no Brasil. Só no último mês foram 414 mil empregos a mais criados aqui em nosso país. Eu queria que você fizesse também uma análise sobre o emprego e desemprego em meio à pandemia.
Certo, Roberto. Eu sou um cidadão que eu tiro o chapéu pro brasileiro. O brasileiro é de uma garra impressionante, né? Você veja que, como nós falamos dos pessimistas, né? Versus otimistas, e o pior é que o pessimista está sempre na frente. Porque o pessimista, ele não tem controle, né? Ele tem aquele chamado, como diz o povo de Araritina, a língua solta, né? E essa língua solta, ela acaba atrapalhando muito quem quer o melhor do Brasil. Nós começamos a crise em 2020, lá em março. Eu falei há um pouco tempo, nós vimos um otimismo sem precedentes. E de repente a crise bateu e aí veio o pessimismo que nós teríamos PIB defasado, nós teríamos desemprego de 20 milhões de pessoas e nada disso aconteceu. Por incrível que pareça, após esses 3, 4, 5 meses de pandemia, veio uma reação até surpreendente para a gente, até surpreendente para a economia. O Brasil se levantou, né? Nós chegamos a apresentar N meses seguidos de superávit positivo, né, em emprego, né? Isso mostrou que o brasileiro, ele não jogou a toalha, né? Ele foi para dentro dizer, meu amigo, ou eu morro de fome, né, ou eu morro de doença. Eu vou ter que me cuidar, mas vou continuar trabalhando. Então o Brasil hoje, no meu ponto de vista, está de parabéns, apesar de não termos ainda um índice de desemprego em torno de 13 milhões ainda, esse é o real, tá? Mas a gente não conseguiu essa crise de saúde que bateu de frente na economia, ela não conseguiu atingir aquilo que os pessimistas falavam, né? Nós fizemos foi gerar emprego, qualificar as pessoas cada vez mais, porque uma das preocupações do governo federal é a qualificação de mão de obra, e isso está resultando numa diminuição, né? Uma diminuição desse desemprego. Se você observar Araripina, preste bem atenção em Araripina, você quer fazer uma limpeza num ambiente, numa casa, num apartamento, é difícil encontrar uma pessoa. Você quer fazer um trabalho de pedreiro, é difícil encontrar uma pessoa. Ou seja, você percebe que tem algo aquecido aí que está recolocando o povo no seu devido lugar, Roberto.
Agora, Valdir, nós estamos conversando, né, com o Valdir Alencar, foi gerente do Bradesco aqui em Araripina, diversas cidades aqui de Pernambuco, da Bahia, do Brasil inteiro, especialista em banco de varejo. Estamos falando aí sobre economia, fazendo o balanço 2020 aqui no nosso programa. Bom, Valdir, voltando à questão do auxílio emergencial e essa retomada da economia, agora com a parada, né, no auxílio emergencial, só vai continuar agora quem está no Bolsa Família. E você sabe que o aumento aí, né, na demanda, no comércio, nas compras, principalmente no final do ano, muito foi em conta do dinheiro do auxílio emergencial. Tem muito dinheiro aí, né, no comércio, né? E agora parou isso aí. Você acha que isso vai afetar o comércio? E como é que vai ser daqui para frente sem esse dinheirinho aí, sem os 300 contos do auxílio emergencial, que antes era 600?
Olha, Roberto, eu me encontro dentro de uma filosofia existencialista, né? Existencialista e racionalista. Quando eu falo de existencialismo, eu falo do homem, como se auto, né, se auto-reerguer-se, do homem recomeçar, porque nós sabemos que a vida é um eterno problema. Agora, como você vai ser feliz é a maneira como você vai tratar esse problema, como é que você vai gerir esse problema, tá certo? Então, assim, Você tem ideia, o brasileiro, ele é tão assim, diferenciado, que ele de garra para trabalhar, que a poupança, lembrando bem, nós estamos falando de números reais, a poupança no Brasil em 2020, ela teve um crescimento de 150 bilhões de reais a mais. O saldo que fechou lá em 2019 e 20, e agora que iniciou 2021, tem poupado mais. As pessoas guardaram mais 150 bilhões de reais. Isso é histórico no momento que nós estamos passando, tá certo? Agora, quando você vê o pedido de volta do auxílio emergencial, quando você vê alguns estados que são contra o governo federal declaradamente pedir auxílio, pedir dinheiro, você pressente que eles querem fragilizar o governo federal. Uma das funções dos governos que estão em contra, do Dória, do Amazonas e outros que todo mundo sabe, é tentar fragilizar politicamente o Estado, porque está todo mundo de olho na eleição de 2022, e quanto mais você fragilizar o Estado, ele pode não ter o objetivo que ele quer, que é a reeleição política. Então, nós temos que separar bem, gente, o que é economia e o que é política, né? O que é realidade e o que é sacanagem, tá certo? Então, assim, eu sei que o governo já falou que não tem mais condições financeiras de renovar o auxílio, mas eu acredito que ainda há uma luz aí no fim do túnel, por mais uns 3 meses, está em estudo essa decisão, mas, volto a dizer, o homem, no sentido coletivo, ele tem que ter a capacidade de reação, ele tem que ter a capacidade de se reerguer e cada vez mais procurar ser auto-independente financeiramente, sem depender nem do município, nem do Estado e nem do governo federal.
Bom, para encerrar, Valdir, vamos falar da Bolsa de Valores, né, que no início da pandemia estava batendo todos os recordes, 119 mil pontos, né? Depois que entrou a pandemia, deu uma caída lá para 60 mil pontos. Se eu tivesse dinheiro, eu tinha investido nessa época aí, que caiu para 60 mil. E o resultado? Começaram aí a chegar notícias boas, né? O comércio reabriu, a indústria voltou a gerar emprego, a produzir, veio aí vacina e a bolsa voltou a estourar, bateu o chamado touro de ouro essa semana, 120 mil pontos. Quem diria, né, Valdir? Tá voltando tudo ao normal.
Quem diria? Eu vou fazer um pouquinho de resumo do início da bolsa, né? Que ela foi a 60 mil pontos. Eu até brinquei com um amigo teu, disse, venda tudo que você tiver, né? Fique só você e a mulher, e o resto pode vender.
Só para ter uma ideia, quem hoje tem 100 mil reais, tivesse colocado naquela época que estava em 60 mil, quanto teria hoje?
Roberto, dependendo do ativo que você comprou, da ação que você comprou, pode estar com 1 milhão de reais na mão.
Tá vendo aí como pois é, rapaz, a bicha bateu 120 mil pontos. Pode continuar o raciocínio agora,
Roberto. É o que tal que diz, né, Roberto? Enquanto alguém chora, outros vendem lenço, né? Tá? Então, assim, a bolsa, ela foi para 60 mil pontos. A gente usa muito isso na economia como o efeito manada. O que é o efeito manada? O efeito manada, no sentido popular, é assim, você tá ali dentro de um curral aqui, além do cavalete, né? E de repente um boi corre e põe os demais bois correm atrás dele. Ninguém sabe para onde. O que foi que aconteceu? Houve um pânico, um medo, aquele boi saiu correndo e todos os bois correram atrás. Então, é isso que aconteceu na bolsa. Ela começou, os caras começaram a vender as ações com medo da crise e todo mundo vendeu junto, né? O investidor estrangeiro saiu do Brasil e voltou para a terra dele. Então, nós dependemos muito na bolsa do capital estrangeiro. Então, quando deu assim 6 meses depois, que o povo disse assim, não houve nada de grave para mim estar correndo da Bolsa. Eu vou ter que voltar para a Bolsa. Você tem ideia, no Brasil, adentraram mais de 1,5 milhão de novos investidores na Bolsa de Valores de São Paulo. Ou seja, as pessoas saíram da renda fixa, mais de 1,5 milhão foi aplicar em ações. Por quê? Né? Hoje nós temos uma taxa Selic, né? Que é uma taxa Selic que estimula o crédito no país, de apenas 2% ao ano, e com tendência de permanecer em 2021. Então, primeiro ponto também importante é observarmos a ação do Estado em relação à taxa Selic. 2% ao ano, o que barateia o crédito, tá? Eu vi aqui o governo abrir linhas de crédito de Pronamp, de uma série de outras opções, para o MEI, para o micro, com taxa de juros de 4% ao ano. Ou seja, qual é o negócio que eu compro a 4% e eu boto que não dá resultado eu pegando crédito dessa forma. Então, tudo isso gerou dinheiro, tudo isso gerou capital e fez com que muitas pessoas com esse dinheiro na mão, não querendo mais investir em renda fixa, cada ano aí 1,5% ao ano, foi tentar ganhar algum dinheiro na Bolsa. E também teve a volta do capital estrangeiro e a Bolsa de Valores ontem atingiu 120 mil pontos, fechou o ano positiva, porque se você me perguntar, lá em 2020, a Bolsa vai fechar positiva em 2020? Eu digo, meu amigo, aí só se for uma mão invisível para te falar sobre isso. Mas de forma espetacular, onde você fecha que o capitalismo não tem coração, o cidadão quer melhorar a sua renda, então a Bolsa fechou de forma impressionante, positivamente, nos 3% positivos em 2020, Roberto.
Valdir Alencar, é sempre um prazer, uma honra conversar com você aqui no nosso programa. Tenho certeza que é muito importante a sua participação para o público ouvinte nessa área de economia. Até a próxima. Para a gente até, né, deixar já o ouvinte, né, o ouvinte é muito mais bem informado, quando for no início de fevereiro, aí você volta novamente para fazer um balanço do primeiro mês do ano aí. Tá certo, Valdir? Fica à vontade aí.
Perfeito. Nós temos um 2021 que promete ser melhor do que 2020, tá? Mas ainda existe uma escuridão devido a alguns comportamentos políticos que interferem na economia. Mas também nós temos que ter uma noção de que a crise ela não estagnou. Os cuidados têm que ser retomados o tempo todo, né? Toda a atenção do mundo, mas vamos continuar produzindo e com fé em Deus nós vamos superar tudo isso, Roberto.
Se Deus quiser. Um abraço, Valdir. Tudo de bom, meu irmão.
Um abraço a todos. Tchau.
Conversamos com Valdir Alencar, especialista em banco de varejo e em economia aqui no Araripino, gente. Agora 8 horas e 12 minutos. Vamos ao intervalo aqui na Arari. Sistema Betson vai para o apoio cultural.
Estamos apresentando Araripina Urgente. Araripina.